Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, a data de hoje, 1º de dezembro de 2011, é uma data particularmente importante para o meu querido estado do Amapá. Na data de hoje, há exatos 111 anos, era assinado com a mediação da Confederação Helvética na cidade de Berna, na Suíça, o chamado Laudo Suíço, onde a diplomacia brasileira, representada pela astúcia do Barão do Rio Branco, definiu, conquistou a deliberação por parte da Confederação Helvética que as terras localizadas entre os rios Araguari e o rio Oiapoque eram, de fato, terras do Amapá. Então, a data de hoje é, em particular, uma data importante para o Amapá e é uma data importante para o Brasil. O nosso mapa estaria incompleto se não fosse o acontecimento de 111 anos atrás. Mas esse acontecimento de 111 anos atrás, senhor presidente, ele não foi cunhado, traçado, definido, delimitado pela letra do Tratado de Berna. Ele foi definido, tratado, delimitado por uma epopeica luta de gerações que se estabeleceram naquela região, antes denominada pelos portugueses de Capitania do Cabo Norte. Para entendermos e entendermos também a formação daquela região que define o mapa brasileiro como ele é hoje, é importante considerarmos que essa região foi definida como brasileira não sem antes ter tido o derramamento de sangue de brasileiros. Tem uma obra já citada aqui, uma obra de Afonso Arinos, com o título A Voz de Outro Sino, em que o ilustre, outrora senador Afonso Arinos, mas também romancista e escritor Afonso Arinos, dizia que Minas Gerais era um estado brasileiro que jamais teve a tentação de não ser brasileiro, porque jamais teve, sob Minas Gerais, qualquer busca, qualquer tentativa de sua conquista. Do Amapá, nós podemos dizer que o Amapá é um estado brasileiro que se fez brasileiro pela luta e desejo e o sangue de amapaenses de serem brasileiros. O Amapá está no Brasil pela vontade de ser brasileiro. Não foi o papel assinado em Berna em 1º de dezembro de 2011, não foi assinado com tinta de nanquim, com tinta de caneta. O papel assinado em Berna foi assinado com o derramamento de sangue de brasileiros. E é por isso que é importante destacar a primeira ocupação europeia naquela região se dá com Vicente Yanes Pinzon nos idos do final do século XV, início do século XVI. Ao entrar pela Foz do Amazonas, Pinzon se impressiona com a dimensão do Amazonas e percebe, e é este o momento em que ele pronuncia a célebre definição, um mar de água tão doce só pode vir de muitas terras de trás dos montes. E tem aí a primeira impressão que as terras encontradas por Pinzon não eram, de fato, ilhas localizadas no oceano, mas, concretamente, um continente inteiro. Vem aí a célebre definição de Mar de Lagoa Doce, a definição original dada ao rio que com muita honra e orgulho para nós banha a capital do Amapá, Macapá, que é o rio Amazonas. O Mar de Lagoa Doce de Vicente Yanes Pinzon. Este território não foi português não foi português sem a tentação de outras nações europeias. Os franceses lá procuraram estabelecer um forte. Os holandeses por lá incursaram, os ingleses por lá também passaram. Foi necessário um acordo com a França, primeiro de 1701, assinado em Lisboa, e depois de Utrecht, de 1713, para definir as terras da então capitania do Cabo Norte como terras portuguesas. No início do século XIX, mas antes disso, no final do século XVIII, para consolidar a ocupação portuguesa, para ser consolidada a ocupação portuguesa naquela região, os portugueses constroem as margens do Amazonas e dando, depois, nos arredores daquela vila que se chamava de Estância das Bacabas, constroem, naquele momento, a fortaleza de São José de Macapá, que vem a se consolidar como a maior fortificação portuguesa de todo o mundo. Este forte, ainda imponente, que é também motivo de orgulho para todos nós amapaenses, foi construído pelos portugueses, com a primazia daquele que era então o maior engenheiro conhecido na Europa e no mundo conhecido no século XVIII, que era o italiano Henrique Galúzio. A obra da Fortaleza de São José de Macapá demonstra a intenção concreta do Império Português de guarnecer a entrada do Amazonas. No início do século XIX, o questionamento dessa área pela França dá origem a uma nova definição sobre qual era o rio do Tratado de Utrecht de 1713. A definição dos franceses era que o rio do Tratado de Utrecht ficava mais ao sul e não da definição prevista pelo Tratado de 1713, como era definido o rio de Vicente Yanes Pison, o rio de l'Oyapock, ou então conhecido como rio Oyapock. O rio, essa indefinição sobre, de fato, qual era a fronteira para com os franceses, é responsável, a partir da nossa independência, em 1822, há um século de contestado na região localizada ao norte do Amapá, entre os rios Araguari e o rio Oiapoque. É o surgimento do chamado contestado franco-brasileiro. Para tomar posse definitiva desse contestado, os franceses incentivam, inclusive, a constituição de uma república na região. A República do Cunani, com brasão, com selo próprio, com capital, estabelecida e construída por portugueses, por franceses e por incentivo do Estado francês. A Constituição da República do Cunani é uma das iniciativas francesas de tomar, em definitivo, posse daquela região do Brasil. No ano de 1898, no ano de 1895, melhor dizendo, há a mais ofensiva iniciativa francesa. Um grupo de corsários, liderados pelo capitão Lunier, avança sobre a vila do Espírito Santo do Amapá e promove lá uma chacina, assassinando 95 homens, mulheres, crianças, idosos. Não deixou de ter, naquele momento, não fizeram isso sem que houvesse a rebelião e sem que a chacina dos corsários tivesse a repulsa de brasileiros que lutaram contra os franceses naquela região e derrotaram a guarnição de corsários franceses, matando o líder dos corsários, o capitão Lunier. Aí é lembrada o papel destacado e heróico de um outro ilustre brasileiro, Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho, que liderou a guarnição brasileira na luta contra os franceses em 1895.